das parlamentares. Doutor Wellington de Souza Nacarate dos Santos, que se encontra em viagem pela Prefeitura Municipal, não conseguindo retornar a tempo para esta reunião. E estamos aguardando o vereador José Antônio Teodorin. Solicito a apresentação da ata da 16ª reunião ordinária. As lideranças aí justifica, dispensa a leitura da ata? Dispensada a leitura, eu ponho a ata em discussão. Dispensada a discussão da ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam com a ata, permaneçam-se como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à assessora Solenico que faça a leitura das correspondências.
Convite da Prefeitura Municipal de Rio Preto. Prezados vereadores, vimos convidá-los para a 6ª reunião ordinária do CBH Preto e Paraibuna, a ser realizada no dia 25/11, quinta-feira, às 10 horas, na Câmara Municipal de Rio Preto, situada à rua Doutor Esperidião, número 112, município de Rio Preto, com a seguinte pauta: 10 horas, abertura. 10h20, apresentação, o meio ambiente em Rio Preto, alunos da Escola Municipal, Dr. José Rogério Moura de Almeida. 11h20, informes da Secretaria do CBH Preto e Paraibuna. 11h40, aprovação da ata da 5ª reunião ordinária do ano de 2010, realizada no dia 30/9, no município de Belmiro Braga. Às 12 horas, intervalo para o almoço. Às 13 horas, aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias para o ano de 2011. 14h30, aprovação do DN do CBH Preto e Paraibuna. Plenário, o interesse em participar da aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Financiamento das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, referentes ao exercício de 2010. 15h30, assuntos gerais. 13h50, assuntos gerais. 14 horas, apresentação da palestra, atualização e acompanhamento do plano de ação do PS1 Lívio Feu. Às 17 horas, encerramento. Na certeza de contar com a sua valiosa presença, cordialmente, Edmar Wilson Barço Silva, prefeito municipal de Rio Preto.
Peço que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 26. Que reconhece de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública, com o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Solicito a leitura da emenda do projeto e parecer.
Projeto de Lei número 26 de 2010. Reconhece como utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Rio Preto, CONSEP. Parecer. Ao projeto de lei número 26, parecer acerca do projeto de lei número 26, de autoria do vereador Salvador Miguel dos Santos, que reconhece de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Rio Preto, CONSEP. O ilustre edil apresenta o presente projeto de lei visando reconhecer como de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Rio Preto. Haja visto a relevância dos serviços a serem prestados por este órgão a toda a população riopretana na área de segurança pública. Nota-se que a documentação que acompanha a presente proposição se encontra em devida ordem, satisfazendo os requisitos legais contidos na Lei número 91 de 1935, não havendo óbice neste sentido, valendo a pena destacar os seguintes documentos: ata de fundação do CONSEP, estatuto, CNPJ e os documentos pessoais do presidente do órgão. Possui o senhor vereador a iniciativa legislativa para propositura do projeto de lei sub-exame consoante disposições contidas no regimento interno e na lei orgânica municipal. Desta forma, baseados nos argumentos legais acima mencionados, somos pela legalidade do presente projeto, devendo ter sua tramitação normal nesta casa de forma regimental. Este é o relatório do Paulo Vitor, vereador Paulo Vitor Negre Silva, e seguido pelos vereadores, está pela aprovação, Salvador Miguel dos Santos e Antônio Márcio Vieira.
Eu coloco o projeto em discussão. Pela ordem da fala hoje, vereador Zé Benedito, depois o Papi, Adilson, Antônio Márcio e Chico da Atalaia. Vereador José Benedito.
Dispenso, presidente.
Dispensado. Vereador Papi. Dispensa. Vereador Adilson.
Dispensa, presidente.
Dispensa. Vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, dispensa.
Dispensa. Vereador Chiquinho da Atalaia.
Dispensa comentário, senhor presidente.
Comentário dispensado. Coloco o projeto em votação. Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Papi. Vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Vereador Chiquinho do Atalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora o projeto de lei número 27, que dispõe sobre a concessão de utilidade pública à ONG JD, Resgatando Vidas, com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicito a leitura da emenda do projeto e parecer.
Projeto de lei número 27 dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública para a ONG JD, Resgatando Vidas e da outras providências. Relatório ao projeto de lei. Parecer acerca do projeto de lei número 27, de autoria do vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública para a ONG JD, Resgatando Vidas e da outras providências. O ilustre edil apresenta o presente projeto de lei visando conceder um título de utilidade pública para a ONG JD Resgatando Vidas, haja vista a relevância dos serviços a serem prestados por esta organização e a toda a população rio-pretana na área de apoio, amparo e proteção social. Nota-se que a documentação que acompanha a presente proposição se encontra em devida ordem, satisfazendo os requisitos legais contidos na Lei nº 91, não havendo óbice neste sentido, valendo a pena destacar os seguintes documentos: ata de fundação da ONG, estatuto, CNPJ, documentos pessoais do presidente e declaração de utilidade pública sem fins lucrativos. Possui o senhor vereador a iniciativa legislativa para a propositura do projeto de lei, sob exame consoante as posições contidas no regimento interno e na lei orgânica municipal. Desta forma, baseados nos argumentos legais acima mencionados, somos pela legalidade do presente projeto, devendo ter sua tramitação normal nesta casa na forma regimental. 24 de novembro de 2010, assinado pelo vereador Antônio Márcio Vieira, relator, seguindo pelos membros da comissão, Salvador Miguel dos Santos e Paulo Vitor Negre Silva.
Coloco o projeto em discussão. Pela ordem, vereador José Benedito.
Boa noite, presidente. O projeto de lei número 27, que concede título à utilidade pública da ONG JD, Resgatando Vida, que vem fazendo um bonito trabalho aqui em Rio Preto, concursos profissionais. Então, parabenizo ao vereador Hélio. E já adianto meu voto para aprovação.
Na sequência, o vereador Paulo Vitor.
Dispenso, senhor presidente.
Dispensado o comentário. Vereador Adilson.
Eu dispenso também, senhor presidente.
Dispenso o comentário. Vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. Primeiro, parabenizar aí hoje assumindo essa casa aí por uma reunião, vereador Salvador, substituindo então presidente, vereador Léo Reis. Né? A justificativa do vereador também, o Hélio, aqui, né, que nos pediu para justificar a sua falta. Senhor presidente, eu até deixei para falar sobre os dois projetos, na verdade são os dois projetos sobre utilidade pública, né? E nós sabemos que não só esse projeto aí do Zé Domingos, que vem fazendo um trabalho muito interessante em Rio Preto, que nós temos que estar acompanhando de perto, vem promovendo alguns cursos, concedendo algumas bolsas de estudo aos alunos ali de Valença, curso de faculdade de Valença, e pessoas esforçadas como o Zé Domingo, a gente tem que acompanhar de perto, claro, ver o seu esforço, que nós sabemos que a dificuldade, quando se quer fazer alguma coisa, é difícil, principalmente sabe que ele tomou as decisões aí sozinho, a princípio, e que procurando o apoio da comunidade de Rio Preto, com certeza obteve. E também de nós, políticos, né? A pessoa que sempre procura, a gente sabe que está fazendo um trabalho sério, que ele continue fazendo esse trabalho sério. Isso aí é importante, a continuidade do que, do que vem sendo feito em Rio Preto por ele e pela ONG dele, né? E nós sabemos que isso hoje é cada vez mais utilizado fora do município, essas ONGs. Também é sobre a segurança, só não era uma discussão, só uma para falar sobre ela, né? Projeto anterior, nós temos aqui o Paulo Ivano, nós sabemos que tivemos aqui a crise aí de problema de segurança no município, e que se nós não ficarmos de olhos abertos, com certeza isso te dá um tempo e daí a pouco volta de novo. Então é preciso realmente ter um órgão desse competente, mais direcionado, e que possa ajudar, né, ao Executivo Municipal, que é o responsável pela segurança municipal através da Polícia Militar, que Rio Preto tenha mais segurança, né, que pare aí os roubos no município, que essas pessoas sejam identificadas. Eu ainda estive falando com o Paulo há pouco tempo. Eu acho importante também, nesse projeto aí que hoje está instalando aí como utilidade pública, né, que ele está tocando para frente, junto com seus componentes lá, né, até fiz uma sugestão, que era de estar fazendo um cadastramento social no município de Rio Preto. Esse cadastramento social, com certeza, estará identificando todos os moradores de Rio Preto, quantas pessoas têm, a sua família, tipo um censo, mas um censo para o município de Rio Preto, né? Isso aí, com certeza, a gente passa a conhecer melhor as pessoas que estão morando no município atualmente. Hoje nós temos a Secretaria de Ação Social, no qual a gente sabe que a Elba lá faz um trabalho bom, ela corre atrás, ela está aí trazendo algumas coisas para o município de Rio Preto. A gente tem que, na hora, falar o que é o ruim, mas também quando faz a qualidade. Estou vendo aí o que ela está correndo atrás para fazer esse evento aí, para conceder um recurso para a PAI, né? Então a gente pede, através da Secretaria Social, que faça esse cadastramento e, junto com essa ONG aí, do Zé Domingo, que procure lá a Secretaria de Ação Social, que o trabalho que ele está fazendo em Rio Preto, não sei se as pessoas têm observado, mas é um bom trabalho que, se bem apoiado e numa parceria com o município, pode render muito fruto para Rio Preto. No mais, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Chiquinho da Atalaia.
Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, assistência, ouvinte da Rádio Liderança FM. Senhor presidente, são dois projetos de utilidade pública que é fundamental para a gente. Rio Preto só tem mesmo que desenvolver cada vez mais. Eu quero dar os parabéns ao Zé Domingo por estar fazendo esse trabalho lindo em Rio Preto. A ONG é uma das coisas que Rio Preto precisa muito, muitas pessoas precisam mesmo realmente de fazer cursos e desenvolver esse trabalho a todos que realmente estão necessitando. E também parabenizar, ontem tivemos aqui uma palestra com o Marcelo Rutter, uma palestra do SEBRAE. E tirei muito proveito dessa palestra, foi uma palestra muito boa. Espero que todos que participaram dela tenham tirado proveito. Senhor presidente, eu sem mais nada a dizer, já dou meu voto bem parecer favorável.
Coloco o projeto em votação. Vereador Papi.
Favorável à aprovação.
Papi, favorável. Vereador Chiquinho da Atalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Aprovação. Vereador Adilson.
Sim, senhor.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade. Agora, com apoio da Câmara Municipal, a Associação Cultural de Rio Preto lançará o projeto de Fábrica de Ideias, com o objetivo de promover o crescimento do município através de contatos e ideias do cidadão. Convido o senhor Paulo Crivano, vice-presidente da Associação Cultural, para apresentar este projeto.
Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, senhores ouvintes. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, assistência. A proposta, a campanha que trazemos agora, nesse momento, Fábrica de Ideias. A proposta seria como transformar Rio Preto no melhor lugar do mundo para se viver. Eu, particularmente, acredito que, pelo tamanho de Rio Preto, eu acho que isso é perfeitamente possível. É um assunto que eu já venho comentando, é um desejo antigo, e que, agora, essa proposta, através da Associação Cultural de Rio Preto, e contando com o apoio da Câmara Municipal de Rio Preto, que foi fundamental. Essa Câmara, que está representada aqui por todos os segmentos, todos os partidos políticos, né? E nada mais democrático do que ter esse respaldo da Câmara de Rio Preto. Essa proposta também tem muita possibilidade de ser um sucesso, porque ela vai contar com o aval, com o endosso da sociedade. Ninguém mais capaz do que comentar sobre as nossas necessidades que nós mesmos. Ninguém mais capaz do que comentar sobre a necessidade do povo que o próprio povo. E essa transformação, ela tendo a participação popular, com seu capital intelectual, suas opiniões, e seria, na verdade, uma transformação a 10 mil mãos, né? Nós temos uma população de pouco mais de 5 mil habitantes, então nós temos muitas pessoas e eu particularmente acredito na nossa capacidade, acredito na capacidade de cada cidadão. Quem tiver grandes ideias, apresente grandes ideias. Quem tiver pequenas ideias, apresente pequenas ideias. Mas não se envergonhem, se exponham, manifestem, digam, colaborem, porque uma pequena ideia, por mais insignificante que possa parecer, juntando com outra pequena ideia, pode se tornar uma ideia genial. Nessas sugestões, nessa campanha que a gente pede, que as pessoas não manifestem somente o descontentamento, as reclamações que têm a fazer, que a gente costuma viver o dia a dia, né, falando nessas reclamações, no que está ruim e tudo mais. Mas eu gostaria que a gente manifestasse realmente sugestões de melhoria. A pergunta que nós devemos nos fazer seria: o melhor lugar do mundo deveria ter o quê? O que deveríamos ter no melhor lugar do mundo? O que deveríamos ter em Rio Preto para que o município fosse considerado o melhor lugar do mundo? Hoje, dia 24 de outubro, de novembro, desculpa, Rio Preto foi escolhida para transmitir um programa jornalístico do MGTV. E essa campanha eu gostaria de lançá-la como um desafio, inclusive, né? Como um objetivo, além de transformar Rio Preto no melhor lugar do mundo para se viver, que torne possível também, no futuro próximo, nós transmitirmos nova reportagem jornalística aqui em Rio Preto, não escolhida, né, pela TV, entre outras cidades, né, para comemorar o aniversário da emissora, mas sim para registrar e para comemorar conquistas de nossa cidade, conquistas do nosso povo, né, conquistas que vai ser, no caso, de toda a população. Essa campanha, ela prevê premiação para as 5 melhores ideias. Essa premiação seria uma diária em uma pousada de Rio Preto, ou a pousada Mato Limpo, ou a pousada Mirante Santo Antônio. E essa escolha é de quem ganhar. Quem quiser ficar no Mato Limpo, se todos quiserem ficar no Mato Limpo, todos ficarão. Será um prazer imenso tê-los lá. E se todos preferirem ficar na Mirante Santo Antônio, será lá. É a escolha de quem ganhar. É um prêmio realmente.
não é necessário se identificar. No entanto, quem não se identificar, quem não fizer, como não é possível a identificação, não participará da premiação. E essa participação, ela será aberta a todo cidadão de Rio Preto terá possibilidade de opinar a respeito do que ele considera importante acrescentarmos em Rio Preto para nos tornarmos o melhor lugar do mundo. Inclusive, as crianças também serão contempladas, será possível eles se manifestarem, pois os pontos de coleta prevê que nas escolas do município terão urnas onde as pessoas poderão preencher o formulário próprio que está sendo disponibilizado pela campanha, colocado numa urna que será colocada dentro das escolas. Essa mesma urna, esse mesmo tipo de urna, também será disponibilizado na padaria Fornalha e nas associações de produtores rurais. A campanha terá início no dia 29 de novembro, segunda-feira próxima, e o final no dia 20 de dezembro. Ou seja, cerca de 3 semanas para as pessoas realmente manifestarem todos os seus sentimentos. Dependendo do desempenho da campanha, nós podemos reabrir a campanha numa outra oportunidade, que seja possível, né? E eu gostaria aqui de registrar uma coisa, um pensamento. Esse desafio é um desafio de todos, é um desafio lançado a toda a população, né? E, além de eu acreditar na capacidade que o nosso povo tem, eu quero dizer que não existe vitória sem lutar. Ninguém consegue vencer sem lutar. Então, vamos tornar realmente Rio Preto melhor. O formulário que estará disponível, ele tem alguns campos que você pode escolher, bota um X no tema que gostaria de falar, e embaixo tem algumas linhas que poderão ser preenchidas com a sua opinião, com a sua sugestão. Se essas linhas não forem possíveis, não forem suficientes, vocês poderão completar no verso do formulário. A identificação também é colocada nesse formulário. Do mais, eu gostaria apenas de agradecer mais uma vez à Câmara Municipal de Rio Preto, agradecer a atenção de todos e muito boa noite.
Em nome da Câmara, nós é que agradecemos a sua pessoa por estar na frente, junto com a presidente Soleni, da Associação Cultural, fazendo esse maravilhoso trabalho em Rio Preto. Na época que o senhor recebeu o título de cidadão rio-pretano, vereador Gilmar e eu, colocamos seu nome à disposição dos vereadores para ser avaliado, no qual o senhor recebeu unânime a votação, e hoje está aí, ó, o senhor mostrando para Rio Preto o trabalho voluntário que está fazendo, um trabalho resgatando a nossa cultura, resgatando um futuro brilhante para a nossa comunidade. O nosso muito obrigado. Com a palavra, novamente, o Paulo Crivani, para passar um recadozinho.
Nesse formulário, vocês podem opinar sobre agricultura, cultura, educação, esporte, governança, habitação, lazer, meio ambiente, pecuária, saúde, turismo e outro qualquer outro assunto que você, qualquer tema que você gostaria de participar, de opinar, também é livre. Obrigado.
Agora, passo a palavra livre aos senhores vereadores. Na sequência, vereador José Benedito.
Boa noite, presidente. Paulo Crivani, foi bem merecido o título que o vereador Salvador Gilmar deu. Eu vejo, presidente, o empenho do Paulo Crivani aqui. Nós estamos fazendo um trabalho grande agora, juntos aqui, meio ambiente. Eu vejo a dedicação, como ele diz, melhor lugar do mundo. Então, eu acho também que o lugar melhor do mundo vai se tornar Rio Preto. Não tem coisa melhor. Obrigado, Paulo, e ele dedica a Rio Preto. Senhor presidente, também não posso deixar de falar do senhor aqui, que o senhor nosso presidente hoje, Salvador. Eu acho, senhor presidente, que o senhor está no lugar certo para o ano que vem. Viu, senhor presidente? Você está certo no lugar para o ano que vem. E eu já vou adiantar antes que eu vou, o terceiro mandato de vereador junto comigo, chegando no final do ano, eu acho que é mais do que merecido a capacidade que o senhor tem de ser o nosso presidente. Eu, particularmente, nos seus colegas, vou adiantar meu voto, que nem pode adiantar. Meu voto para o presidente vai ser do seu, meu presidente. Então, eu já estou adiantando.
Muito obrigado.
O senhor merece que o terceiro mandato que você está aqui hoje é merecido. Continuando, senhor presidente, eu queria parabenizar mais uma vez a senhora Elza Cardoso por seu evento do Clube Recreativo Rio Preto. Eu fui lá, inclusive vi o presidente, nós encontramos lá, eu cheguei, fiquei pouco, estava na audiência, mas a coisa mais linda, os quadros, o ateliê da Elza Cardoso. Essa Elza Cardoso, ela venceu, ela lutou tanto e venceu. Então, eu tenho certeza que está à disposição na Rua Larga, e a nossa Rua Larga hoje ganhou. Só ganhou muito com a Elza Cardoso. Nossa Rua Larga ficou bonita. E hoje tem tanta visita lá que eu passo, meu escritório é perto. Então, parabéns ao Elza Cardoso. Ela venceu, porque ela lutou, lutou, lutou e conseguiu. Muita gente luta e não consegue repetir. Ela lutou sozinha. Parabéns, Elza Cardoso. Também queria agradecer o pessoal das Olimpíadas, o organizador das Olimpíadas, que teve no final de semana, em Rio Preto. O esporte é vida, então vamos todos ajudar. Também para parabenizar o Suetone, na outra reunião, o nosso vereador Hélio falou, o Suetone, o Paulinho e o Mauro, que nós precisamos hoje, os comerciantes, poderia, inclusive a prefeitura e Parapeúna, ajudar esses meninos, está levando o nosso nome na cidade fora. Isso é muito importante, presidente, levar o nosso nome. E os meninos estão de parabéns, também conseguiram, praticamente com a ajuda aqui da Câmara, e eu acho que o prefeito ajudou, e hoje está de parabéns. Parabéns, esses meninos, e vamos ajudar. Estaria à sua disposição. Também, voltando ao assunto, senhor presidente, do Esporte Clube Rio Preto. Hoje está lá o Popó, mais uma vez, com mais de 200 crianças, e o esporte hoje está bem abandonado. E eu agora, conversando esses dias com o Antônio Márcio e com o Léo, o presidente que está atuando hoje, nas outras reuniões, ele disse que nós vamos fazer uma diretoria, eles vão ajudar, juntamente agora, ano que vem, nós vamos tentar levantar o esporte, porque está precário. O Popó está com uma garotada lá, e tira a molecada da droga, e aí esporte é vida, não podemos deixar. Eu tenho certeza que o Antônio Márcio e o Léo e eu também junto, e quem quiser vereador participar da chapa, nós estaremos juntos. Queria, presidente, sobre esporte outra vez, agradecer o pessoal da família Alvim, que há mais de 30 anos empresta o campo, o society lá, e sempre está com 30, 40 meninos lá, e eles nunca fizeram questão, e é particular. Obrigado à família Alvinho, Maurinho, Guto, que eu sempre estou participando também. Agradecer também, final de ano agora que está chegando, o Reizinho, que nós temos uma turma de peteca também, e isso é muito importante para o Rio Preto, porque a peteca é esporte, presidente, é vida. Então eu vejo lá, entendeu, todo mundo jogando, que muita gente fala, poxa, peteca, vai com a mão fechada, outras coisas. Não, peteca é esporte, é vida, é importante para o Rio Preto, vamos ajudar. Os moradores do Funil também, São Pedro, São Luís, distritos, os povoados todinho, requer também, sempre pedindo bola, uniforme, que o prefeito aí, o secretário de esporte, que não sei quem que ajude o pessoal dos povoados aí. Esse dia, pouco tempo, eu dei até bola, ganhei as bolas, ganhei dos deputados aí, dei até lá para São Pedro, São Luís, juntamente com o Antônio Márcio, me ajudou. Então é importante ajudar esse pessoal do povoado, que tira o pessoal da droga. Tá certo, presidente? É patrocínio e outras coisas. É importante, presidente, levantar nosso esporte Rio Preto hoje. Eu vejo o senhor com a capoeira, que é muito importante, mas falta hoje o basquete está parado, futsal, futebol de campo, handball, voleibol, peteca, natação, tantos pouco hoje, a dança, enfim, a todas as garotadas. Voltar o tempo, senhor presidente, do Potinha, do Kinga Portugal e outros que gostam do esporte Rio Preto, voltar à nossa época. Que é muito importante, quando eu peguei o Potinha, eu jogo bola até hoje, agradeço o Potinha e o Kinga Portugal, a vontade que eu tinha, o gosto do esporte, mas tá, o pessoal está desgostoso, não tem nada para ser ajudado, está parado o nosso esporte. Também, parabenizar o campeonato de areia, começou ontem, da nossa feira, parabenizar o Adriano e a turma lá todinha que está organizando o campeonato, não pode parar. Parabéns, Adriano, também, que esporte é vida, eu sempre repito isso. Então, presidente, continuando agora, já passada, já fiz minhas reivindicações aqui, numa reunião passada, de todos os bairros, não esqueci de nenhum, que estão praticamente todos precários. O final do ano agora, 2010, já chegou, Eu estou vendo que nada está sendo feito, nada mais nada. A cidade não está andando para frente, não, para trás. E eu peço, mais uma vez, requeiro que o prefeito, ano que vem, pelo menos, comece a mexer com o Rio Preto. Eu estou num... todos os mandatos aqui, desde a época do Agostinho, eu sou um cara que cobro, cobrei o Agostinho, cobrei o Inácio, e esses dois anos agora cobrei também o prefeito Edmar, o executivo, mas esses dois últimos anos foi precário, foi triste. Também já cobrei o Inácio, cobrei, já briguei com ele aqui, eu gritei com o Agostinho também, já briguei. Eu sou um cara que cobro, por quê? Porque eu gosto de Rio Preto, tá certo? Eu vou cansar de pedir, mas vou pedir, que a minha obrigação hoje do vereador é fiscalizar e requerer as prioridades, tá certo, senhor presidente? Então, continuando aqui, requerer também, senhor presidente, já pedi, o parque lá está muito importante. É uma coisa de emergência, está com um buraco na tela, que é a coisa mais fácil do mundo, está entrando o cachorro e as crianças tá fazendo, como diz o outro, está cagando lá dentro do parque e as crianças estão brincando em cima da merda dos cachorros, coisa horrível, e vai pegar uma doença. Quer dizer, eu estou falando a língua já mesmo, certa, porque não adianta, tanto que a gente pede, tá certo? Fiz uma indicação pedindo viatura aqui do Polícia Militar para acompanhar os enterros na rua. É a única hora que a gente tem uma tranquilidade, que a família está triste e o policiamento, nada, pedimos. Vai uma viatura na frente, para respeitar o pessoal, pelo menos está ali na hora triste que a gente tem, o poucos minutos que a gente tem com a família. Então é triste, eu vou sempre na frente e vejo, é moto, é carro que passa e vem de encontro com a gente. E eu pedi, fiz uma indicação aqui, acho que já chegou na mão do tenente, tenho certeza que já chegou, que a Câmara que manda mesmo, e está certo. E não respeito, eu acho que, mais uma vez, presidente, reforçar esse pedido, pedir o policiamento em frente ao enterro, é muito importante nessas horas, está certo? Só para dizer mais também uma vez, a capela, no cemitério que nós todos passamos. E poucos dias eu fui no enterro lá, eu fiquei triste de ver o Testão, o Zé Rússio, o Tiririca, na chuva, molhando todo, e não tem um lugar para colocar o descanso da pessoa, uma capela para colocar. Tá certo? É coisa mais triste não ter uma capelinha aqui, pelo menos pequenininha, que o pessoal ficar na capela, molhou todo mundo, coisa triste. É muito triste, então é uma sujeira também doida. Exatamente. Sobre a internet também, o pessoal está reclamando, da internet aqui, que não pega direito, o pessoal está reclamando. Eu queria também pedir isso para tomar as providências. As estradas também, Pôr dos Índios, eu ouvi dizer, o rapaz passou, Pôr dos Índios está uma vergonha também. A estrada de Pôr dos Índios não passa nada. Vieram três pessoas me pedindo, não sei se o Adilson sabe disso, está horrível também. O buraco do sapo, senhor presidente, mais uma vez o buraco do sapo. Eu agora tive prova concreta. Ontem fui buscar o Romário de carro, que o menino quebrou a perna, quebrou o tornozelo de moto. Fui lá buscar no meu carro. Fui. Não estava chovendo. Não subi direito, quase bati. Hoje, o menino tinha que estar em Resende, não anda. Tinha que estar em Resende hoje, urgentemente, para passar na península do INSS todinho. O carro não conseguiu descer lá, o menino não foi. Coisa triste. O menino não conseguiu sair, que ele não anda. Nem com muleta, coitado. Ele está andando muito pouco. É filho da Dorinha, que trabalhou aqui. E o menino, eu fico coisa mais triste do mundo, não poder buscar uma pessoa. Ele perdeu a perícia médica, perdeu lá, por causa de quê? Que não tinha condição de buscar ele lá no buraco do sapo. Então, eu já cansei, Dom Zezé já pediu, já veio aqui. Eu acho que tinha que dar um pouquinho de respeito ao pessoal do buraco do sapo. Está certo, Sobrino? E finalizando, senhor presidente, sobre a Codema, aqui que nós estamos fazendo parte, aqui o Paulo, eu custei para entrar, mas eu estou adorando, estou gostando. Inclusive, já começamos agora, amanhã vai ter uma apresentação aqui, eu já pedi com o Paulo aqui sobre as árvores, podar essas árvores do jardim. A dona secretária, que agora, graças a Deus, é uma pessoa que eu fui conhecer de perto, gostei até dela, a secretária, dona Marilda, né? Dona Marilda, e eu gostei dela, ela está trabalhando bem, ela fez um pedido para poder cortar as árvores, foi autorizado, mas o prefeito disse, o prefeito disse que não teria mão de obra para podar as árvores. Isso eu acho uma vergonha para Rio Preto. Olha coisa triste as árvores. Natal chegou, final do ano, e está isso aí parado. Então, a dona Marilda agora conseguiu outra vez, outra autorização, e nós, vou pedir, senhor presidente, fizeram um curso que o senhor participou também do curso. Solicita essa casa fazer um ofício à Secretaria do Meio Ambiente para convidar as pessoas que fizeram o curso de poda de árvores para poder podar essas árvores da rua. Ela vai ter autorização e juntar todo mundo, inclusive o senhor também fez o curso, para poder podar essas árvores. Já que o prefeito não tem a mão de obra, vamos nós mesmo. Vamos lá e vamos fazer isso, para ficar Rio Preto bonito no final do ano. Se cada um fizer aqui, cada comércio fizer uma iluminação em cada árvore, ficaria bonita a cidade, pintar, pelo menos isso. Não fez o resto, mas agora eu vou agir. Estou agindo. O próximo agora é uma lixeira. Vamos lá, o Paulo vai estar junto, a Dom Maruto, nós vamos lá também. O que está precisando? Então, senhor presidente, não, nós estamos precisando agora pegar. Vamos pegar junto, está certo? Que não tem jeito mais não. Tá certo? Agora eu queria, finalizando, dar os parabéns ao nosso conterrâneo, Daís Scrivani, e sua esposa, a dona Conceição Cunha, que juntos apareceram no Pânico Teve da TV. O senhor daí mostrou que é um mineiro, deixando a marca de nossa raça mineira. Em Ipanema, na praia, nosso Rio de Janeiro, com grande personalidade. Parabéns ao casal Adair e Conceição Cunha. Que Deus ilumina. Muito obrigado, presidente.
Passa a palavra agora ao vereador Papi.
Dispenso, senhor presidente.
Dispensado o comentário, passo a palavra ao vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência e ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pela boa conduta em substituição ao vereador Léo Reis, presidindo esta 17ª reunião desta casa. E, senhor presidente, eu queria falar sobre o projeto que está sendo muito aceito em nosso município, que é o projeto Balde Cheio. Eu quero ler um rapidozinho coisa sobre o projeto aqui. O projeto Balde Cheio foi criado em 97 pelo Arthur Chinelato, pesquisador da Embrapa, com o objetivo de ajudar os produtores a terem lucro melhor com a sua atividade leiteira. Pela primeira vez em sua história, Rio Preto tem um programa de assistência técnica ao produtor rural. Este projeto tem o apoio da FAENG, em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura de Rio Preto. E assim sendo, a Prefeitura contratou um técnico agrícola, que é o Rafael Lima Rosa, filho do nosso motorista aí da Prefeitura, o Adalberto Rosa, que está em lugar do meu sobrinho também, que vem fazendo um excelente trabalho com inicialmente 17 produtores rurais, proporcionando um crescimento da produção de baixo custo. Os produtores produzirão uma pastagem de qualidade e em uma pequena área, reduzindo o gasto de insumos, farelo, hein? Melhorando a sanidade dos animais e, consequentemente, produzindo leite de qualidade, simultaneamente reduzindo o custo de produto. Os produtores rurais obterão grandes vantagens adquirindo de forma gradativa o exposto em relação às vantagens trazidas pelo projeto, pois está claro que a produção e os benefícios serão satisfatórios numa forma geral. Mas, por isso, eu queria dizer, senhor presidente, que eu queria pedir que faça um convite ao Rafael para que na próxima reunião viesse a esta casa para falar para nós e ouvintes detalhadamente sobre esse projeto, que eu acho de muita, muita utilidade. E está dando certo. E a gente queria, assim, melhor esclarecimento sobre isso, porque coisa boa a gente tem que falar também. Falar das coisas ruins, mas vamos falar das coisas boas, né? E agora eu quero agradecer o Paulo Crivando, que vem fazendo um trabalho há tempo aqui em Rio Preto, e agora mais um com esse da Fábrica de Ideias. Parabéns, Paulo. E no mais, senhor presidente, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Pois não, vereador, será encaminhado o pedido do seu ofício. Vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, assistência. Zé Domingos aqui presente. Parabéns, Zé Domingos. Olha sua entidade, uma utilidade pública aí. Você faça bom uso disso que a Câmara e o município de Rio Preto te concedeu. Paulo Crivano, da mesma forma, representando o Conselho de Segurança
Pública. Dê uma partezinha aí.
Sim, senhor.
Só um esquecimento, eu queria parabenizar o Zé Domingo pelo desempenho que tem feito através da ONG. Você está de parabéns, que eu te conheço muito bem. Você é um rapaz de garra, que tem garra e gosta mesmo de ajudar os outros, que nós já trabalhamos muito, muito, muito tempo juntos. Então, eu sei disso. Parabéns, meu amigo. Você merece. Obrigado, vereador.
Correto. Então, comentando o Paulo aí, que agora, com certeza, poderá conseguir recurso, né, através dessa utilidade pública municipal, E até já sugiro a vocês, hoje é importante que tenha a utilidade pública estadual, né? Essa viabilidade, qualquer coisa, nós temos nosso deputado votado aqui em Rio Preto, Lafayette Andrade, deputado estadual, liderança do governo atual, Aécio, não sei no próximo, mas com certeza, se precisar, nós estaremos encaminhando essa documentação para que vocês obtenham isso. Né? E conte sempre comigo. O Zé Bendito falou muito bem aqui, estava na minha pauta aqui, sobre o Natal, né? E evidente, sobre o Natal, a gente tem que falar sobre a cidade, né? A gente às vezes está em Rio Preto e a gente não observa. Então, quando a gente sai de Rio Preto, fica alguns dias fora e você volta, você olha essa rua larga, né? A rua está escura, né? Realmente precisa uma poda ali imediata nessas árvores. Sabemos que tem que ser aí com pessoas que conheçam, mas isso é preciso que faça, né? O paredão lá, aquela baita daquele negócio caindo em cima do paredão, aquilo é patrimônio, não é, mas podar aquilo lá, arrumar aquela parte de cima do paredão, a parte que, onde tem ali aquela trepadeira ali, né, que cai em cima do paredão, o próprio jardim mesmo, as árvores já estão grandes demais, exageradas, né, o jardim é pequeno, as árvores muito grandes, então fica uma coisa desproporcional, talvez uma poda, né, que precisa um trabalho. A gente fala, e o vereador Zé Bendito às vezes tona, a gente não está aqui fazendo crítica, a gente não está... E a gente, quando faz, senhor presidente, a gente quer que a cidade seja melhor, sabe? Nós queremos morar na cidade onde as pessoas que venham, né, reconheçam em Rio Preto uma cidade bonita, uma cidade que já é receptiva, né? Isso não é questão, às vezes, não é só de limpeza, não, sabe? Ah, tem que varrer a rua, tem que isso, tem que aquilo, não. Tem algumas ações que têm que ser tomadas. E eu falo sempre, por isso que eu estou nessa empreitada nova aí, que a gente não pode estar falando aqui, mas eu acho que tem que ter vontade de trabalhar, senhor presidente. Tem que requerer tempo. Tem que ter tempo. Hoje, a administração pública tem que estar ali presente. Eu vejo o trabalho aí, converso muito com o Tadeu aqui embaixo, o sacrifício que é. Tem que correr atrás, tem que ter autonomia. Se não tiver autonomia, não resolve. E daí por diante, as coisas vão acontecendo. Me parece que dia 24, hoje ou amanhã, encerra as emendas parlamentares aí, né? No governo federal, eu já fiz a minha parte, eu consegui colocar aí 170 mil em Rio Preto, mas ainda vejo dificuldade, porque o ideal era você estar lá, você mexer. Hoje, se eu tivesse um projeto para colocar para calçamento, eu tinha conseguido mais recurso. Então, senhor presidente, é aquilo que eu falo, não é porque você fica batendo na mesma tecla, ou você quer ser dono de uma ideia, ou é por aí que é a salvação da cidade, não é isso que seja a salvação da cidade. Pelo contrário, mas hoje tem que trabalhar, não pode mais ficar parado no município. O município perde muito, por todas as críticas que houve aí do mandato passado, né, o senhor sabe disso, o governo fez muitas obras, tem obra até hoje, estão chegando no município, reflexo do governo passado. Porque lá eu corri atrás, eu mostrei, eu ia, eu cobrava, a gente fica enjoado mesmo lá, né, uns aí, né, como dizia um companheiro meu, falou, você quase perdeu a eleição em Rio Preto, porque você não estava aqui presente. Corri esse risco, mas nós fizemos muito por Rio Preto. Nós colocamos muita coisa em Rio Preto. Nós não vamos enumerar, que são muitas coisas que ocorreram em Rio Preto. Né? E isso aí, eu acho que associar isso, né, essa poda, bom, o Zé Bendito já convidou para estar, né, as pessoas que fizeram esse curso de poda, inclusive Vossa Excelência, né, essa Rua Larga precisa realmente ter uma poda aqui. Está escura. A cidade, se você sair, ficar um tempo fora de Rio Preto e olhar, você vê que a cidade está escura. Entendeu? Então, a Rua Larga não está aí arrumada, é preciso enfeitar. Olha, gente, Quem não se falar assim, enfeite Natal em Rio Preto, Dona Carmelita, né? Bonita cidade, a gente lembra das pessoas. Aquele paredão ali enfeitado, aquele menino, o Jean e a sua família ali, pô, tá bonito. Realça a cidade. Tem gente que gosta à noite. Quantas vezes eu andei com o menino, minha esposa na cidade, vendo os enfeites da cidade, lá no Guilherme, lá no Dona Dora, no estado do Rio, né? E outras casas mais, não vou estar citando aqui. No Ricardo, no caso ali, correção, o Ricardo. Então, outras casas no Morro dos Pinos tem uma outra que enfeita, ali lá tem outras, então acho que isso aí precisa. Mas a prefeitura também, o vereador Chiquinho, que é o líder do governo, aperta lá para fazer a parte, enfeitar a cidade. Está apertado, né? Está sem dinheiro, está apertado, mas vai gastar 2 mil, 3 mil, vai enfeitar a cidade, vai deixar ela enfeitada. Talvez aí nós estamos com os dias do Natal, né? Nós estamos chegando para a próxima 30 dias do Natal, né? Talvez já tenha um projeto para isso, talvez já vá realmente fazer isso aí. Mas é importante empenhar nisso aí, a cidade bonita, os enfeites, aquilo que eu falei aqui, aquela época que eu estive como presidente dessa casa,
é, fizemos aquele o prêmio aí, funcionou, aproveitar a UNA aí do Paulo, tá aí, faz de novo o prêmio. É assim, é para estimular as pessoas, senhor presidente, é pouca coisa. Não precisa dar um carro zero, não precisa dar 10 mil, não precisa... Mas fala, mas por quê? Às vezes você dá um rádio, às vezes você dá um aparelho de som e a cidade investe no comércio. Eu não sei quanto custa, não, mas no geral investe 10 mil no comércio, aí tranquilo, só enfeite. Só porque deu o quê? Porque deu uma televisão que custa R$600 de prêmio. Olha quanto de dinheiro girou no comércio de Rio Preto. São coisas assim que eu acho, são detalhes que vão gerando emprego. São detalhes que gira recursos do município. Então, quando as pessoas às vezes não olham e falam assim, é um enfeite de Natal. Mas eu não olho o enfeite de Natal, só a cidade. É um investimento do município. É mais dinheiro que entra no comércio. É as lojinhas que trazem mais enfeites ali. Então, a gente tem que olhar um pouquinho, que a prefeitura, quando investe um pouco, e por isso a prefeitura é um órgão público, ela investe, é o público, é isso? Não é o privado? O privado é se guardar dinheiro. Empresário, vamos encher a borda de dinheiro do empresário. Prefeitura não, é um órgão público. Ele faz um pouco para a comunidade. Então isso aí, quando se faz, investe numa coisa de Natal, que é uma coisa boa. Aí você está falando, estou falando hoje do Natal, mas são muitos outros detalhes que podem ser feitos no município com investimento público, que vai dar um retorno financeiro para o município. Então, eu concordo, aí a gente vem aqui no projeto do Paulo, que na época que eu estive como vereador, né, Paulo, não tivemos apoio devido, mas falou do projeto isso aqui, né, que era como se transformar Rio Preto numa cidade melhor. Nós conversamos muito sobre isso, né, e o Paulo tem aí, ó, quando se procura o Paulo, ele está lá, ele está pronto para ajudar, está pronto para fazer. Então, são detalhezinhos que a gente consegue e que a gente vai melhorando a nossa cidade, senhor presidente. É isso que às vezes eu saio às vezes um pouco da discussão, de estar aqui na Câmara, às vezes eu sou cobrado, pô, mas você tem que falar, reclamar que a estrada está ruim, está cheio de buraco, tem que falar mal do fulano que não está trabalhando, daquele ali que não está fazendo. Mas eu acho que a política, ela não é só isso. A gente precisa, olha, ainda pedi hoje, na última reunião, uma pauta. Eu, o vereador Zé Medito, o vereador Hélio, que são mais cobrados, nós estamos pedindo uma pauta de reivindicação, porque nós cobramos aqui melhoria nas estradas. Precisa, a estrada lá do Marcelo Reis está cheia de buraco lá, onde eu caminho, o Álvaro, não é um produtor de Rio Preto, mas produz muito para Rio Preto. São 20 funcionários. O Rafael, que hoje trabalha aqui na prefeitura, foi um ex-funcionário do Álvaro e muito aprendeu lá. Então, gera algumas coisas para o município. Então a gente reclama. Os próprios vereadores aqui, todos nós no geral, o Adilson fala do Porto dos Índios, a estrada ruim, precisa arrumar, a gente fala do futebol, a gente fala do buraco do sapo, a gente fala assim, nós fazemos as reclamações aqui. Eu não acho que leve aqui a gente vir descer, o prefeito não vai nada, eu não vou fazer isso. Porque eu acho que não é dessa forma, nós já tivemos ações assim nessa Câmara, no, inclusive no mandato anterior, não vi que isso levou a nada. Levou um desgaste pessoal, levou num problema até maior do que a gente imagina, e Rio Preto andou do mesmo jeito. Acho que a gente tem que estar sugerindo as ideias. É claro, cobrar, igual nós estamos fazendo. Nós não deixamos de cobrar. A ponte do Buraco Sapo é insistente. Eu já falei dela aqui há 5 meses, ou 6 meses atrás. Eu não vou ficar lembrando toda a reunião, o povo está vindo, pô. Eu não vou ficar, olha, gente, a ponte do Buraco Sapo... Olha, gente, o calçamento do cavaco. Não vou. É cansativo. Acho que o povo já vê isso e o próprio povo já cobrou nas últimas eleições. Então, essa cobrança, ela vai acontecer. O que eu estou fazendo é andando atrás. Eu acho que se não está conseguindo, igual eu já procurei, tem recurso para a ponte, né, Chiquinho? Tem um recurso para a ponte. Se não tivesse, eu ia correr atrás para botar o recurso para a ponte. Eu sei que hoje tem, que precisa ser liberado, vocês estão brigando para liberar lá. Mas uma coisa eu falo para o senhor, o líder do governo aqui, o Chiquinho, Francisco, né, o Chiquinho que a gente chama, tem que ir para lá. Eu falo sempre para o Tadeu, não, eu falo com todos, seja qualquer prefeito aqui, não adianta ficar aqui sendo. Paulo lembra disso, como que eu saí aqui desesperado, vamos lá, vamos apertar, porque nada cai do céu para nenhum lugar. E se ficar aqui, ó, deputado, o senhor está aí, hein? Ó, manda para mim, hein? Ó, secretário, ó, manda... Não vai acontecer isso. Né? Então, acho que isso aí tem que andar atrás. Eu falei isso já com o atual prefeito. Né? O que eu jogo muito limpo na política. Não tô aqui pra, eu estou aqui na política, em Rio Preto, para ajudar e para melhorar. Acho que é isso que a gente é. Sou oposição, sou crítico, mas não vou ficar repetindo aqui toda vez. Acho que é cansativo. Não, vocês não vão ver aqui repetindo. Eu não vou ficar fazendo isso para ganhar voto. Falando mal, aquilo é ruim. Não vou, não é meu jeito. Vocês sabem, nós andamos nas estradas todo dia, rodamos o Rio Preto inteiro. Eu vou ficar falando, ó, hoje não capinou aquela rua lá não, hein? Ó, amanhã não capinou aquela. Nós cobramos, criamos a pauta, estou mandando informar. Essa é a minha forma. É dessa forma que eu quero ser reconhecido como político. Senhor presidente, só rapidinho, porque eu sei que está aí, mas eu queria hoje, senhor presidente, um exemplo aqui, ó. Conserva de estrada. Tem que ter. O senhor pega um carro agora e anda dali de casa lá em São Pedro. O senhor vai ver o trabalho do Joaquim naquela estrada. Choveu, a água não parou nas estradas. Se não para a água, o que acontece, vereador Chiquinho? Não dá barro. Um conserva bom, funciona. Se alguém tiver dúvida, anda daqui a São Pedro. A água está cortada, não tem água dentro da estrada, não tem barro. Dá barro quando o quê? Quando para a água, o carro começa a passar, vai transitar, vai dar barro. Se choveu, a água foi embora, tem que ter um bom escoamento. Então, conserva da estrada é importantíssimo. Né? Senhor presidente, o esporte, as Olimpíadas aí, né? Parabenizar o pessoal, com o apoio nós tivemos lá, a Lila lá, todo mundo. Isso é importante, eu falei, Lila, tem que pegar firme no esporte aí. Secretário de Educação, junto com o Alex, faz um trabalho legal lá. Os outros meninos que são muito animados, o Gustavo, me fugiu o nome dos outros aqui, mas todos os outros, a Ondina, todos os outros que participam, né? O Zé Ernesto lá em cima fazendo os campeonatos, junto com o Arlindo, junto com o menino lá de São Luís. Isso aí tem que procurar e fazer as coisas andar, porque o esporte é importante. É, a Elza Cardoso eu tive lá no evento, nós fomos aqui, depois eu tive lá na Elzinha, falei com ela, ela faz um trabalho em Rio Preto, eu lembro dela há muito tempo atrás, conversando com ela, quando ela estava aqui atrás. Isso aqui, né, como diz, nós estamos aqui falando, é uma coisa que hoje é realidade. Ela está lá com o trabalho dela, cheio de quadros dos alunos dela. Legal, bonito, rende o dinheiro, bota um recurso para as pessoas ali, para quem está produzindo, ensina uma forma de ganhar dinheiro. É claro que atrás disso nós vamos ter que, para ter mais dinheiro, nós vamos ter que alavancar um turismo real em Rio Preto. Para que as pessoas possam vir para comprar isso. Porque nós sabemos que o mercado em Rio Preto para isso é restrito. Vai vender quadro de 10, 15, 20. Quantos tem uma produção maior, não consegue. Então precisa alavancar. Um turismo sério. Não é turismo encher a cidade num carnaval, encher a cidade não sei aonde, e o ano inteiro fica sem nada. É um turismo projetado. Não adianta pensar em turismo de... Tem 10 mil pessoas no carnaval de Rio Preto. Tem 5 mil na exposição. E o ano inteiro? Nós temos que ter um turismo que ande. É, eu queria só saber, só mais um minutinho aqui. É a questão aqui do Cetônio, do Mauro e do Paulo. É, hoje até conversei com o Paulo sobre isso aí durante o dia. Na última reunião não falei nada deles, nada, né? Eu comentei sobre o esporte aqui que nós falamos, né? E estou falando, o que eles fazem é muito bonito, leva o nome da cidade para fora de Rio Preto. Isso é importantíssimo. Eles gastam muito com isso. Porque tudo deles é dosado. Alimentação é específica, não pode. Eles têm uma dieta que eles têm que servir. Eles têm vitamina que eles tomam. Eu falei com ele, olha, aí ele falou que existe um projeto aqui que foi encaminhado ao presidente Léo, né, através do Paulinho. Então, eu queria, senhor presidente, constar se tem esse projeto para tirar para nós aqui, para a gente dar uma olhada, até para a gente apresentar ou encaminhar como indicação ou apertar o prefeito municipal, se for dessa forma, para estar botando esse mandato, que realmente o trabalho dos meninos tem que ser reconhecido. Eles vêm aí há muito tempo ganhando prêmio em vários lugares, né? O futebol de areia lá, parabéns, Adriano, que toma iniciativa, faz as coisas, o menino corre atrás, já participei, já fui campeão lá, Zé Benito. Mas eu acho que a gente está lá, está ajudando, estamos colaborando com ele. Ele, a prefeitura, me parece, está dando apoio agora, e o senhor é do bairro lá, eu acho que é importante que tenha esse estímulo aí. Senhor presidente, no mais, senhor, desculpe ter excedido o tempo aí, muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra agora, vereador Chiquinho da Atalaia.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, assistência, ouvindo da Rádio Liderança FM. Senhor presidente, eu queria responder o vereador Antônio Massa. Vereador, queria dizer para você, a gente vem fazendo um trabalho aí, que talvez não seja bem observado, até mesmo por Vossa Excelência. Nesse mandato atual, nunca tivemos estrada conservada. Parte de São Cristóvão, funil. As estradas nunca tiveram como estão hoje, mesmo com o temporal de chuva desse aí. Esperaria que no mandato do senhor, na época que vocês mandaram no mandato passado, tivesse realmente realizado um trabalho que tinha ter feito essa estrada aí, inclusive a do funil. Agora, com as dificuldades que a prefeitura vem vivendo, é impossível fazer tudo de uma vez. Então, quer dizer, olha, vereador, se no governo passado tivesse abrido a estrada do funil, conforme abriu agora, nesse mandato, com certeza a gente já estaria fazendo outra estrada, porque não sobraria tanto para esse governo fazer. E para lhe ser sincero, ali próximo à sua casa, o senhor mesmo, como vereador, a maior dificuldade para ir para daqui para São Luís é próximo à sua casa, que a água fura a bueira no meio da estrada ali. O senhor mesmo podia ali desviar aquela água e jogar ela para Manilha. Seria muito bom isso aí. Seria útil para Rio Preto. E vendo as dificuldades que a gente está vivendo aqui, nessa administração, com o pouco dinheiro que tem, com recursos financeiros reduzidos, assim mesmo, estamos realizando a obra do Cavaco, estamos realizando o CRAS no Atalaia, estamos realizando a farmácia de Minas, estamos implantando de volta o telecentro. Então, quer dizer, vereador, a cidade hoje a cidade se encontra muito mais limpa do que no passado. Eu acho que, com certeza, não se deve falar do passado. Tem que pensar no futuro, como vocês sempre dizem. Mas eu acredito, vereador, que juntos nós iremos, com certeza, fazer um trabalho sempre melhor para Rio Preto. Não com crítica, mas sim com pensamento positivo, pensando na população riopretana. Aí sim, nós iremos fazer para Rio Preto o melhor possível. E queria também aproveitar...
Agora o senhor me dá a palavra, o senhor vereador.
Queria aproveitar e agradecer ao Zé Domingo por sua presença. Foi um prazer ter votado na utilidade pública da sua ONG. Meus parabéns a você, ao Paulo Crivano. Meus parabéns. Vereador, vou te dar a palavra.
Vereador, eu acho que o senhor está confundindo. Primeiro, vou te falar particularmente lá da minha casa. Se o senhor não tem ido lá, onde corre a água ali, que é naquela frente, você está falando, onde sempre tem uma valeta, eu já fiz a máquina particular, joguei para o lado e joguei lá dentro da bueira. Vamos começar por aí. Segundo, até porque eu fiz, mas a obrigação do município é fazer. Tá? Isso aí o senhor não vem assim. Coisa pública, órgão público que cuida. Mas eu fiz lá. Inclusive, não só isso. Eu peguei a valeta próxima às bueiras minhas e limpei por minha conta. Segundo, eu não fiz aqui nenhuma crítica, não, senhor. Eu dei os exemplos, porque eu não faço crítica constante, porque as coisas estão para ser feitas. O senhor que falou que eu critiquei, eu não critiquei, não. Outra coisa, o governo passado, no qual eu fui lido, qual o Rio Preto cresceu muito, vereador, Rio Preto ganhou muita coisa, inclusive até hoje. Vocês fizeram muita obra com recurso deixado para o anterior, pelo governo anterior. As estradas...
Isso acontece todo governo, vereador.
Hein?
Em todos os governos isso acontece. Todos os governos.
Tudo bem, então,
governos
aí passados. Os outros que falam dos outros, estou falando do nosso. Então, senhor vereador, lá, exclusivamente nas estradas, foram feitas muita coisa nas estradas. Aquele movimento da minha casa ali eram 10, 12 caminhões por dia passando de eucalipto. Hoje não passa, não. E até elogiei que está boa, como tem que botar os conservas. O pessoal do funil lá de cima, nesse mandato, o senhor está falando aqui, já perderam leite na encruzilhada por várias vezes. Indo lá para as voltas. No mandato passado não perdia, não. Arrumou, foi lá, mexeu nas estradas, está certo. Eu acho que é obrigação. Eu não era o prefeito anterior, não. E briguei muito por isso, que eu acho que tinha que melhorar mais ainda. Agora, só mais um, que eu vou voltar a palavra para o senhor. Eu não estou aqui para entrar nessa discussão, já te falei várias vezes. Eu não fiz aqui crítica nenhuma ao governo atual. Nenhuma. Pelo contrário, se existe uma pessoa que está mais ajudando e tentando ajudar esse governo atual, sou eu. Seja com as obras, botando recurso aqui, em momento algum nega ajudar. Pelo contrário. Por muitos, tudo que hoje, as obras que estão acontecendo, que foi deixar, tinham parado. Como parava antigamente. Como nós tivemos dificuldade em botar muita coisa em Rio Preto que era impedido. Agora, eu só quero o seguinte, o senhor me respeite pela propriedade que eu tenho, lá do bem particular cuido eu, da estrada pública cuida a prefeitura. Mesmo assim, eu fiz minha parte. Tá? Não, vereador, e no mais, vereador, porque... eu continuo da mesma forma, eu não estou aqui, se alguém aqui escutou-se atrás que eu fiz tantas críticas, eu não fiz não. Pelo contrário, eu falei do que eu não faço, que eu sou cobrado que eu deveria fazer. Eu acho que tem certas coisas que a gente não pode ficar repetindo. Porque para mim, se eu quisesse ser crítico e fazer uma oposição aqui ferrenha, como já aconteceu... seria muito pior. Porque coisa para criticar aqui, tem muitas. Mas eu não sou só de fazer crítica, não. Eu gosto de fazer e apresentar as propostas. Que o meu político, a minha forma de fazer política não é essa. E o senhor já me acompanha há bastante tempo aqui, já sabe disso. Eu não sou um crítico. Para mim seria...
O que vocês dizem aqui, é só o governo anterior que fez...
Não, senhor.
Quer dizer, esse governo então não faz nada, não.
Não, senhor. Eu
então,
não falei
então
nada.
Então eu também estou no meio, eu também critico.
Aqui, só para te falar, eu não falei nada.
Eu vou criticar,
só concluir.
Até terminar. Oh,
aí, senhores vereadores, um de cada vez aí, por gentileza.
Vereador Chiquinho, só para concluir, Eu não, eu reconheço. As obras estão acontecendo, tem obra acontecendo. Tem obra que... Pô, essa farmácia de Minas é importante, deixa ela concluir. Pelo contrário, o senhor não, nunca viu levantando a voz, fazendo crítica uma atrás da outra. Eu não quero ter voto na rua por quantidade de crítica, não. Eu quero ter voto na rua por obra que eu vou fazer no município, mesmo estando na oposição, teoricamente, que eu já falei, para mim não existe oposição, não. Eu sou vereador de Rio Preto. O prefeito hoje aqui, ele está prefeito. Daqui a 2 anos ele sai e vai entrar outro. E o outro também vai estar prefeito e ele vai sair. O que eu trabalho é para o Rio Preto. Essa Câmara hoje, ela age até de forma diferente, o vereador Zé Benedito sabe, e o vereador Hélio está aqui, nós conversamos sempre, até nas formas eu cobro dele. Falo assim, gente, vamos esperar andar. Como eu pedi semana passada, o presidente estava na mesa, para quê? Para fazer uma pauta de reivindicação. E cobro sempre o quê? Tem que ter mais trabalho, tem que se preocupar mais com o município. Isso aí, senhor presidente, o vereador, fazer o pouco, a gente tem que fazer muito. Agora eu entendo o que o senhor quis dizer. Eu só te falei da minha posição, a questão da minha posição, já que envolveu. Eu nem te responderia.
Francisco, seu tempo está vencendo.
Só um minuto. Eu nem te responderia, vereador Chim, se o senhor não tivesse usado a minha propriedade particular lá, que é minha. Eu nem te responderia se não tivesse feito isso. Olha, joguei uma estrada, fiz uma curva no meu terreno, só concluindo, e ela foi dentro da estrada. Eu poderia ter deixado do jeito que está lá. É obrigação da prefeitura, o quê? Jogou lá fora, ela cortar, ela bota água, está lá. Eu fui lá, gastei o meu recurso, fiz uma outra estrada, joguei água lá para frente. Gastei coisa que eu não tinha, porque eu vi que eu estava prejudicando ali. Eu sou uma pessoa bem intencionada, vereador. Eu não faço nada por maldade, não. Até peco por não ter muita maldade. Mas eu entendo o que o senhor disse. Muito obrigado, viu, senhor? Desculpa aí.
Vereador, o que eu quis dizer é o seguinte. Você sempre critica porque as obras... É nosso dever cobrar a obra do prefeito. É o meu dever, é o seu dever. Mas a gente vive nas dificuldades em Rio Preto hoje, com o fundo de participação que foi reduzido. O que estou tentando dizer, a gente tem a intenção de fazer muito mais obra em Rio Preto. A nossa intenção, com certeza, a minha intenção é que Rio Preto seja uma melhor cidade de se viver, como diz Paulo Escrivano. Eu, como vereador, a única promessa que eu fiz em campanha é não votar jamais contra o cidadão rio-pretano. E quero deixar bem claro para vocês, tudo que eu puder fazer para Rio Preto, eu com certeza irei fazer. Agora, eu só não aceito, é crítica porque nós estamos tentando fazer o melhor possível, As estradas hoje do funil precisam melhorar muito ainda, eu acho, na minha opinião, mas já tomou forma muito melhor. Inclusive, quero parabenizar o vereador, o secretário de obra, o Sérgio Zebu, da sua competência. Quero também deixar os parabéns à secretária de... a Elba Hipólito, secretária de assistência social. O preparamento que está sendo feito para o Natal, a festa linda que vai ser feita nesse Natal. Quero, desde já, dar os parabéns, estou vendo o empenho. Inclusive, até eu tenho vindo trabalhando, ajudando lá, voluntariamente. E, por final, eu gostaria de dar uma boa noite a todos. Meu muito obrigado e uma boa noite.
Senhores vereadores, eu não posso participar dos debates porque o regime interno, vou contra o regime interno e isso não pode acontecer nessa casa, tem que ser imparcial. Mas tecer comentários, o presidente pode. Eu queria parabenizar a Euzinha, igual já foi comentado aqui, o trabalho que essa moça vem fazendo em Rio Preto, através da cultura, da arte. Está descobrindo talento em Rio Preto que a gente nunca poderia imaginar que tal fato acontecesse em nossa cidade. Um dos talentos que eu vi lá foi o Jean, na arte de palha. O trabalho que ele faz com palha de milho. Olha que coisa linda ficou com esse trabalho dele lá. Os quadros estão lá. São maravilhosos os trabalhos. E tem mais pessoas na cidade que têm que valorizar, mostrar o que ele tem, o talento que eles têm. A Euzinha está assim, é uma sumidade na cidade. Eu acho que aquilo está resgatando. O trabalho dela é com criança, com jovem, com adulto, com terceira idade. Lá não tem limite de idade, é sem fronteira o trabalho dela. Como o da Nivalda, do João, que são os artistas, do Marquinho Monteiro. Então, são pessoas que estão empenhados naquilo ali. Lá na Safira, falaram do campeonato. Safira sempre foi um bairro desportivo. Aquilo lá nunca ficou sem um time, sem dois. Safira é campeã, é vice-campeã. Safira está sempre participando de tudo que existe em matéria de esporte. A Safira está no meio. Falaram da poda das árvores. Eu já estou na política há 10 anos. Eu ainda não vi nenhum prefeito fazer a poda que deveria ser feita nessas árvores. Isso vai acumulando, as árvores vão envelhecendo. Quando fiz, o Zé Benedito lembrou ali, esse curso de poda, de limpagem, raspagem de árvore, essas árvores da Rua Larga, que tem mais de 10 árvores dessa que está aqui, que já está condenada. Lá no jardim são várias, aquela palmeira está condenada. Então, o trabalho que tem que ser feito aí, você tem que contratar realmente um técnico. A gente pode até ajudar, Zé Benedito. A gente pode até ajudar, mas para fazer um trabalho mesmo, uma coisa assim muito técnica, isso já foi falado, inclusive esse engenheiro florestal que deu o curso para nós, ele falou que tem que ser um técnico.
Só um minuto.
Pois não?
O senhor falou da pó, lembrei de uma coisa importante, até a preocupação, em cima do trailer da Marisa ali tem um galho daquela árvore e ele está lotado de erva e está muito pesado. Ele pode causar um acidente ali a qualquer momento. Pedir para dar uma olhada nisso ali.
Porque a poda para fazer, você tem que saber qual galho que você corta, porque se você cortar demais, você bota uma árvore com peso para um lado só. Então, fica difícil. Aí o que acontece? Vem o vento, arranca e acaba. Então, tem que ser mesmo realmente um trabalho com especialista, com técnico, e a gente pode acompanhar e ajudar. Em nome do presidente Léo Reis, eu convido para a próxima reunião, dia 1º de dezembro, às 19 horas, aqui no Salão Nobre da Câmara. E não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos e a minha mãe, que está com Deus, um beijo, e declaro encerrada a sessão.